testemunho também. Pegou, pegou. Eu não sei como é que eu vou fazer para organizar isso aqui, que é muita coisa. Mas eu quero contar um testemunho. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante com o Senhor. Né, isso aqui, eu amo essa benção aqui. Mas essa benção deu problema no microfone. Eu não consigo gravar a oração. Para mim falar no telefone, eu tenho que ser no viva voz. E no sábado eu gravei a minha oração lá, como é de costume, né, na nossa equipe lá, pensando que eu estava abafando, né? Caraca, orei pra caramba. No fogo desceu quando eu orei lá. Aí, quando eu vou ouvir... Acho que era Deus falando assim pro pessoal, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas o interessante, querido, é aí que está o testemunho. Pastor, o apóstolo Marcos, o misericórdia, o apóstolo Marcos, ele pregou domingo. É pastor também, né? E tudo que ele pregou foi o que eu orei. Só que eu não tenho como provar, sabe por quê? Porque ninguém ouviu a oração. Mas o Eterno ouviu. Sério. Se não fosse, eu dizia assim, Deus contou o que ele ia ministrar para mim e me fez orar por aquilo. Eu orei por tudo aquilo que ele pregou aqui. Não na questão, lógico, do ensino do mestre. Né? Não falei sobre Basileu, nada disso. Mas falei sobre a questão, né? Orei para que Deus abrisse a nossa visão espiritual. Orei para que Deus nos mostrasse as coisas que estão reveladas no mundo do Espírito para que a gente possa agir no mundo físico. Porque a gente extrai de lá aquilo que vai acontecer aqui. Mas isso só tem uma forma de acontecer, se você tem fé. Se você não tem fé, não acontece. E aí ele vai e prega. E eu falei, caraca, eu falei até com o Simone, amor, eu acho que ele... Mas eu não sabia ainda, né? Falei, eu acho que ele copiou a minha oração e pregou. Falei com ela, não é, amor? Falei com ela, eu acho que ele ouviu minha oração lá. E ele falou assim, vou pegar uma palavra baseada na oração do pastor Beto. Misericórdia, perdoa, Senhor. Perdoa, bobinho. Mas eu pensei, porque exatamente o que ele ministrou com Deus, né, na oração, ele me colocou, mas ninguém ouviu, Deus ouviu, mas Deus me ouviu e respondeu aquilo que eu precisava ouvir também no domingo. Porque eu ouvi exatamente o que eu precisava ouvir. Né? E dentro disso, eu não sei para quem que é essa palavra, ou para alguém que está aqui, eu não sei se está assistindo. Você não precisa fazer nada, querido, para agradar as pessoas ou para aparecer para as pessoas. Você não tem que provar nada para ninguém. Foi isso que Deus falou para mim, você não tem que provar nada para ninguém. Entende? Porque senão a gente cai naquele esquema do diabo. Você lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo lá no deserto? O que o diabo falava o tempo todo? Se tu és filho de Deus, faz isso. Se tu és filho de Deus, faz aquilo. Ele queria mandar em Jesus, né? Como se Jesus tivesse que provar alguma coisa para ele. E Jesus não tinha que provar nada para ele. Sabe por quê? Porque Jesus sabia quem ele era. Então, quando você sabe quem você é, e eu não sei para quem eu estou falando isso, mas o Espírito de Deus está mandando falar isso para você. Quando você sabe quem você é no reino, se você é um basileu, como foi pregado aqui, se você é rei e sacerdote, você não precisa provar nada para ninguém. Você tem que fazer simplesmente aquilo que Deus te manda fazer. Ele vai te honrar. Amém? Isso é profetizar também, querido. Eu não disse aqui, eis que diz o Senhor. Mas eu sei o Espírito que habita dentro de mim. E eu sei que Ele fala por mim. E Ele está dizendo para alguém ou para algumas pessoas aqui. Você não precisa provar nada para ninguém. Você é quem você é por aquilo que Jesus fez por você. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero vir aqui para a nossa palavra aqui. Para mim hoje, né, é uma honra estar ministrando no último culto de quinta-feira. Não sei porque Deus, né, me preparou essa bênção, mas Ele me traz uma palavra para te desafiar também essa noite. Você sai aqui dessa noite com um desafio diante de Deus, mediante essa palavra que Ele me deu para ministrar Eu não gosto de ficar falando, porque eu acho que a gente tem que ficar, né, enchendo a bola da gente. Mas eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto muito de estudar a palavra, eu gosto muito de escrever. Eu sou um escriba, assim como Esdras. Né, ler, porque escrever passagens bíblicas e escrever aquilo que Deus tem me ensinado. Porque às vezes parece que eu estou vivendo um tempo que Deus tem me dado um tempo para eu poder aprender mais dele, mergulhar mais nele, porque o que ele tem para mim, através dessa igreja e na vida da minha esposa e de muitas pessoas, é muito grande. Então ele tem me preparado para esse tempo. Né? Inclusive até, Léo, eu tenho até me preparado fisicamente para isso. Sabe por que eu tento manter minha saúde física? Porque eu sei que o que Deus tem para nós é grande. Se eu estiver doente, eu não vou poder fazer. Doente, eu não vou poder fazer a obra que Deus tem para mim. E, infelizmente, muitos homens de Deus, né, do passado, eles eram amantes de Deus, amavam Deus com fervor, mas não cuidavam do seu corpo. Muitos deles morreram na flor da idade. Graças a Deus, fizeram grandes coisas para Deus, mas poderiam ter feito muito mais se tivesse cuidado do seu templo, que é o Espírito Santo, do seu corpo, cuidando da sua saúde, se alimentando bem, fazendo atividade física. E eu tenho buscado isso com um propósito. Porque uma coisa que eu coloquei diante de Deus, tudo que eu quero fazer, tudo que eu faço, eu quero fazer com um propósito. Eu estava falando isso com minha esposa hoje. Amor, eu não quero correr simplesmente por correr. Eu quero correr com um propósito. Se não tiver um propósito em Deus, eu paro de correr. Mas eu tenho um propósito nisso. Assim como a galera da bike aí, eu acho que vocês deveriam fazer isso com um propósito também. Não somente curtir, passar um tempo, mas um propósito para o reino. Porque eu tenho pensado em fazer até algo em relação à corrida para o reino. Chamar pessoas através disso para o reino. Atrair pessoas através disso para o reino. Usando uma estratégia que Deus tem dado para a glória dele. Mas eu quero ler com você o texto que está em Lucas, capítulo 5. É um texto super conhecido. É uma palavra super ministrada. Você já conhece a palavra. Mas eu queria ler com vocês essa noite até o versículo 11. Que para mim é o versículo mais importante. Dos 10 anteriores, de todo milagre, de tudo que aconteceu. Para mim é o versículo mais importante desse capítulo. Mas eu quero ler todo ele para você entender algo. E muitas vezes Deus está te chamando e me chamando para fazer. Mas é preciso coragem. É preciso ter visão de fé. Se você não tiver a visão da fé, não faz. Agora, se você está buscando uma visão de fé, busca a visão de fé dentro disso. Porque Deus é fiel. Amém? Lucas 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, eles estavam juntos ao lago de Genezaré. E viu dois barcos parados junto ao lago. Mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. Ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda noite e nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Yeshua, de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estava Tiago e João. Quem estava lá? Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante, tu pescarás homens. e levando os seus barcos para a terra. E levando os barcos para a terra. Eles a... Ali tá, disseram, deixando tudo. Aqui na minha versão diz. Eles abandonaram tudo e o seguiram. A pergunta dessa noite, para muitos aqui, é: depois de a sua empresa estar prosperando ricamente, e você está sendo extremamente abençoado, extremamente enriquecido, enriquecendo a outros, na sua empresa, porque Jesus fez um milagre, você abandonaria tudo para seguir Jesus? A palavra diz que eles eram sócios e o negócio deles era pescaria. Eles tinham uma empresa de pesca. Mas eles abandonaram a empresa. Eles abandonaram o negócio da família. Eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Será que eu e você teremos coragem de abandonar a nossa empresa, o nosso emprego, depois de receber uma bênção, para seguir Jesus? Eu poderia intitular essa mensagem como um convite mais que especial. Porque, queridos, eu não sei. Eu não tenho, graças a Deus. E eu dou graças a Deus porque eu não tenho. Eu dou graças a Deus porque eu não sou um empresário muito rico. Dou graças a Deus porque eu não tenho uma empresa muito grande. Porque, talvez, se Jesus me pedisse para largar isso, para assumir os negócios de papai aqui na terra, talvez eu não tivesse coragem de abandonar. Sabe, e tem um vídeo que a gente assistiu muito tempo atrás, que fala sobre chamado. E eu acho interessante das perguntas que o cara faz. O cara era um grande contador, mas ele foi chamado para ser um evangelista. E no dia dele prestar conta diante de Jesus, Jesus chama ele de evangelista tal. E ele diz assim: não, eu evangelista? Não, não sou evangelista, eu sou contador. Coloquei até esse vídeo lá na equipe dos homens da minha equipe, para ver se eles podiam refletir em relação a isso, em relação ao chamado. Se eles entendiam o chamado. Infelizmente eu não tive resposta. Mas isso é muito sério, querido. Isso é muito sério. Porque nós vamos prestar conta do nosso serviço aqui para o Senhor naquele dia. E esses homens, eles passaram a noite toda trabalhando. Eles não obtiveram sucesso nesse dia. E vem Jesus e faz um milagre tremendo. Faz acontecer um milagre naquela empresa. Aquela empresa cresceu, eles prosperaram. Tiveram ali algo tremendo, um milagre operado por Jesus. E no final do milagre, Jesus diz para eles assim: vem, me segue, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles abandonaram tudo, Tiago, Pedro e João. Eles abandonaram a empresa. Deixaram por conta de Zebedeu, que era o pai de João e Tiago ali, e foram seguir Jesus. Qual era a promessa de Jesus para aqueles homens? O que Jesus prometeu para eles naquele momento? Jesus prometeu nada para eles. Jesus não falou que ia dar nada para eles. Jesus só falou, disse uma coisa para Simão assim: ó, eu vou fazer de você pescador de homens. A pergunta, de novo, é: o que é isso? O que é essa pergunta? O que foi essa pergunta para fazer com que Pedro, Tiago e João abandonassem a empresa que estava prosperando naquele momento? E receber uma bênção naquele momento e seguir um homem que disse simplesmente para eles assim: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Você entende essa pergunta? Você consegue entender essa pergunta? Você consegue entender esse chamado? Eu vou fazer de você pescador de homens. Eles entenderam. Por isso eles abandonaram tudo. Aí dentro dessa ministração, eu quero contar uma historinha para vocês. Porque, lendo um livro, essa ministração ficou mais forte para mim. É um livro chamado Multiplicando o Seu Talento em Deus, né? Do John Bevere. E aqui tem a historinha de um amigo dele. E ele conta essa história para o John, assim: eu tenho trabalhado incansavelmente e diligentemente, investindo muitas horas na construção do meu negócio durante as últimas 2 décadas. Meu patrimônio líquido agora é de aproximadamente 9 milhões de dólares. Tudo está correndo bem com os meus clientes atuais. O resultado de anos de trabalho duro é que a minha esposa e meus filhos estão financeiramente estáveis pelo resto da vida. Daí veio a pergunta. Agora que estou entrando na década dos meus 50 anos, por que eu deveria manter o mesmo ritmo de trabalho? Por que eu deveria lutar para aumentar meu patrimônio para 35 milhões de dólares ao longo dos próximos 10 anos? O Espírito Santo imediatamente me deu a sabedoria para responder e eu disse: deixe-me apresentar um cenário a você. Suponha que eu lhe diga: passei anos trabalhando duro para escrever 17 livros que agora estão disponíveis em 80 idiomas com milhões de cópias vendidas. Já voei mais de 10 milhas. Nos últimos 25 anos, e encarei fuso horários, experimentei várias culturas e comidas estranhas, me hospedei em hotéis minúsculos, tudo para poder ministrar o evangelho ao redor do mundo. O ministério está indo bem, as finanças estão estáveis. Lisa e meus filhos estão estabelecidos também, porque eu deveria continuar trabalhando no mesmo ritmo. Foi uma suposição perfeita. Com uma leve risada, o amigo dele respondeu, né? Eu não gostaria de estar no seu lugar quando estiver diante de Jesus um dia. Eu disse imediatamente: foi exatamente isso que você disse a respeito dos seus negócios. O sorriso logo desapareceu do seu rosto. Ele voltou os olhos para a estrada diante de nós com uma expressão de choque. Sem acreditar, ele questionou: como assim? Deus deu dons a cada um de seus filhos. Esses dons são dados divinamente para a construção do seu reino. No entanto, nós somos administradores e, portanto, podemos escolher em qualquer momento usar os dons em uma dessas 3 formas. Uma forma: podemos usar os dons para construirmos o reino de Deus. Podemos usar os dons para construirmos a nós mesmos. Ou podemos simplesmente negligenciar os dons. Deus tem dado dons para mim e para você, querido. E nós precisamos, porque nós temos trabalhado uma mentalidade de expansão, nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus nos dá é para ser usado para o reino. Mas nós podemos escolher. Você pode fazer a sua escolha. Você continua tendo o livre arbítrio diante de Deus. Mas a gente precisa entender outra coisa. Tudo o que nós escolhemos fazer tem consequências. Ok? Os dons que Deus tem te dado. A pergunta também é: você tem usado para o estabelecimento do reino dele aqui na terra? Pedro, Tiago e João, eles poderiam simplesmente dizer: Senhor, que maravilhoso que o Senhor fez por nós. Nossa, muito bom. Agora, com essa pesca, a empresa saiu do vermelho. Nós estamos lá no azul. Vamos trabalhar mais para que a empresa cresça. Mas Jesus fez um convite para eles. Convidou eles a serem pescadores de homens. Mas eles tinham uma escolha na mão deles. Eles poderiam escolher não seguir Jesus. Mas pedir a bênção, Senhor, continua nos abençoando. Pode ir, Jesus. Nós reconhecemos que Tu és do Senhor. Nós reconhecemos que o que Tu fizeste, ninguém, nenhum homem, senão um homem santo de Deus poderia ter feito como Você fez. Continua nos abençoando e nós vamos trabalhar no nosso negócio para crescer mais ainda. Depois de entender que existe poder de Deus do céu liberado ainda, que existe alguém que pode liberar a graça de Deus sobre nós e deixar Jesus seguir o caminho dele. Mas a palavra de Deus diz que eles não fizeram isso, eles abandonaram tudo. Querido, não estou dizendo para você que é empresário, porque eu sei que tem pessoas que são empresários aqui. Não estou dizendo para você abandonar tudo não, querido. Mas eu estou dizendo que se Deus te pedir e você não fizer, eu falo isso com temor. Naquele dia você vai chegar diante de Deus e Jesus vai dizer para você, vai dizer para você o chamado ministério que Ele queria que você exercesse aqui na terra, dentro de um contexto ministerial, de altar mesmo. E você vai dizer, não, Senhor, mas não era isso. Mas Ele vai dizer, você não entendeu, porque era isso. Porque dentro desse chamado, você vai fazer muito mais do que você faz na sua empresa. Mas eu sei que o contrário também é real. Talvez você seja um empresário e você precisa entender que a empresa não é sua. A partir do momento que você faz uma aliança com Deus, e mesmo antes disso, né? Porque tudo é de Deus. A gente usa tudo aqui da terra, né? A gente usa todos os recursos da terra, né? Como se fosse nosso. Mas tudo pertence a Deus, querido. Tudo é de Deus. Quem fez? Quem criou as coisas? Quem criou tudo foi o Senhor. Mas a sua empresa não é sua. E sua empresa não é sua, você entende que ela é de Deus. Então quem manda nela é Ele. Então você deve usar a sua empresa, os dons que Deus te deu dentro da sua empresa, para que o reino de Deus seja estabelecido. Porque pode ser e com certeza é um canal que Deus vai usar para alcançar os perdidos. Mas você precisa estar dentro do chamado e do propósito de Deus. Você precisa entender que você é um escolhido de Deus. Deus te escolheu, te remiu. Ele está sarando e vai sarar suas feridas. Ele vai te fortalecer. Muitas vezes dentro da sua empresa ou dentro do ministério, parece que não vai haver a esperança. Mas Ele te chama. Ele te chama para fazer assim como Ele fez com Abraão, olha para os céus. Olha para os céus e conta as estrelas, se você pode contar. Assim será a tua descendência. Deus nos chama para termos, como foi pregado domingo, uma visão de fé, mas é Ele que coloca essa visão. Ele usa coisas visíveis, muitas vezes, para nos dar uma dimensão do que Ele vai fazer. Ele falou para Abraão, olha para o céu, olha as estrelas, conta, né, os grãos da areia do mar, se você pode contar. Assim vai ser o que eu vou fazer através de ti. Mas nós precisamos entender que isso só vai acontecer se nós sairmos do ambiente natural para entrar no ambiente espiritual. Eu achei interessante porque ontem o apóstolo ministrou sobre o Salmo 91, sobre a questão, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu sei que ele falou sobre os anjos, não é isso que eu quero falar. Ele falou sobre os anjos, mas eu falo sobre o habitar. Esse lugar, esse ambiente espiritual é em Deus. Esse ambiente que transforma todas as coisas é estar em Deus. É você entrar em Deus e viver nele, por ele, para ele. Isso transforma todas as coisas. Você vai entender que você não foi chamado por acaso. Você vai entender que tudo o que acontece na sua vida tem um propósito. Até aquilo que é meio estranho, até aquilo que parece meio doido. Tudo tem um propósito. Efésios 2, 8-10 diz que nós somos obra-prima do Senhor, criados para um propósito. E qual é o propósito? Versículo 10 fala, nós somos feituras de Deus, criado para as boas obras. Eu e você, nós fomos criados mediante a fé, sendo salvos por ela, que é um dom de Deus, que não vem de mim, não vem de vós, é dom de Deus, mas para as boas obras. Nós somos salvos pela graça. Para quê? Para primeiro nos tornarmos alguém. Que alguém é esse? Filhos de Deus. Depois nós somos igualmente empoderados por essa mesma graça para fazer algo. Praticar as boas obras. Quando somos em Cristo Jesus, quem somos, na verdade, em Cristo Jesus, porque eu sou escriba e às vezes não entendo minha letra. Quem somos, olha só, quem somos em Cristo Jesus está acima do que fazemos. Pois tudo o que fazemos deve fluir de quem somos. Você entende quem você é em Cristo Jesus? Se você entende isso, tudo que você faz deve fluir de quem você é, de quem nós somos. Nós somos basileus, mas acima de basileus, nós somos filhos de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Filhos gerados não pela vontade do homem, nem pela vontade da carne, mas pela vontade do próprio Deus. E aquilo que fazemos nos fortalece. Aquilo que nós fazemos, entendendo quem nós somos e fluindo daquilo que nós somos, de quem nós somos, nos fortalece. A igreja não é forte por si mesma. A igreja não é forte porque ela é forte. Ela é forte por quem pagou o preço por ela. Ela é forte por quem a gerou. Jesus gerou a igreja. É por ele que a igreja, a verdadeira igreja, é forte. Porque ele é... ele é o cabeça da igreja. Porque ele tem uma mente sã, a igreja tem uma mente sã. Porque ele tinha um corpo sarado, a igreja também é um corpo sarado. É por causa de Jesus, querido. Então, quando ele me chama, quando eu entendo essas coisas, e talvez eu tenha algo que seja um ponto que coloque ao lado dele, para que eu possa escolher, eu preciso entender que quando ele me chama, eu preciso largar tudo e seguir a vontade dele. Mesmo que seja abrir mão daquilo que eu mais gosto. Mesmo que seja abrir mão daquilo que está me fazendo aparecer ou fazer sucesso. Porque tem até um cântico que diz, né? A gente usava muito evangelismo antigamente. Tem muitas pessoas que querem brilhar mais do que a estrela da manhã. Não adianta, você e eu queremos brilhar mais do que Jesus. Ele é a estrela principal, ele é o mais importante em todas as coisas. Mesmo que nós tenhamos recursos e tudo o que ele nos dá, quando ele nos pede, ei, me dá aqui, me entrega e faz, porque eu tenho algo maior. Eu e você temos que ter no nosso coração o desapego dessas coisas. Mas tem muita gente apegada. E é por isso que Deus está falando com você nessa noite comigo. Desapega, querido. Deus está chamando para algo maior e você não entendeu ainda. Ele tem te abençoado, ele vai continuar te abençoando. Mas o verdadeiro teste da fé é quando você tem tudo. É quando você tem tudo e esse tudo seu é pedido. É por isso que é muito difícil, né? Jesus fala, não é impossível, né? É difícil. Um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. E os discípulos ficaram admirados. Então, quem pode ser salvo? Se um rico não pode, quem pode? Por quê? Porque se eu tenho tudo em abastância, tudo tranquilo, eu posso, entre aspas, no meu entendimento pequeno de ser humano, dizer assim, eu não preciso de Deus. Por quê? Porque se eu tenho riqueza, se eu tenho dinheiro, se eu tenho tudo o que eu quero, pô, se eu quiser ir para lá, eu vou. Se eu quiser ir para cá, eu vou. Se eu quiser comprar aquilo, eu compro. Se eu quiser... por que eu preciso de Deus? Se eu tenho tudo que eu preciso para viver aqui. Só que aí que está o problema. Eu tenho que entender que a minha vida acaba aqui. Mas existe uma eternidade à minha frente. Como é que eu quero passar essa eternidade? Como eu quero viver essa eternidade? com Deus ou sem Deus. Eu posso ser muito rico. E eu profetizo muitos ricos aqui. Ricos de verdade. Ricos de verdade. Riqueza, né? Prosperidade nós já temos. Ausência de necessidade, mas riqueza. Só que você vai ser um rico que honra Deus. Você vai ser um rico que, se Deus te pedir, ei, me dá aí agora, porque eu vou dar para outro. Vou emprestar um pouquinho para outro. Você vai dar, porque você vai receber muito mais. Entende? O meu recurso, o recurso do meu irmão, pastor Joaci, é para que ele me abençoe, para que eu abençoe ele, para que ele abençoe meu irmão e que a igreja seja abençoada. Os recursos, os dons, tudo que Deus nos dá, é para que a igreja, no conjunto, no completo, seja abençoada. Quando Deus te pede algo que parece ser muito grande, é porque ele tem algo muito maior. E foi isso que ele fez com esses homens. Ele pediu a empresa deles. Eles abandonaram a empresa para seguir Jesus. Mas eles estão aqui, ó. Eu queria ter meu nome aqui. Eu queria ser chamado um desses discípulos. Eu queria ser um desses que andou do lado de Jesus. Eu queria ter o meu nome escrito nessa história aqui, ó. Para mim, a história mais importante de todas as outras que a gente estuda, né? É a palavra de Deus. É a mais importante para mim. Eu vejo aqui instruções, ensinos, eu vejo graça, eu vejo amor de um Deus tremendo, poderoso, que nos trouxe essa palavra para nos ensinar. E, aqui, e assim como o apóstolo diz, nos ensinar através dos erros de grandes homens, para que a gente não faça da mesma forma, mas foram grandes homens. Que aguardavam sem ver aquilo que nós vemos hoje. A graça e o poder de Deus sendo revelado. A graça infinita de Deus por meio de Jesus, do Espírito Santo, ser liberada sobre nós. Eu queria estar aqui, querido. Mas um dia eu disse para o Senhor: Senhor, eu não tenho prata e nem ouro. Eu só tenho eu mesmo. E se eu vale alguma coisa para o Senhor, eu quero te servir no chamado. Eu quero te servir no ministério. E Deus me respondeu, querido. Deus me respondeu, Deus ouviu a minha oração, ouviu o meu clamor e me respondeu. E graças a Deus eu sou tão feliz. Eu sou tão feliz por isso. Eu não tenho riqueza, querido. Riqueza humana. Mas eu tenho Jesus. Eu tenho você. Eu tenho você, meu irmão. Eu tenho uma família. Uma família que eu nunca imaginei ter, eu tenho aqui. Uma família que me ama. Uma família que intercede, que clama. Eu sei que eu sou um vencedor. Eu sei que eu tenho vencido grandes batalhas, porque vocês oram por mim. Oram pela minha casa, pela minha família. Para mim, isso é o maior tesouro. Mas eu quero ser pescador de homem também. Eu quero ganhar muitas almas para Jesus. Eu quero ganhar muitas vidas para o Senhor. Por quê? Porque ele me pediu isso. Sabe, quando eu trabalhava no hospital, quando eu entendi o que Deus tinha para mim, eu comecei a pregar para todo mundo. E nós ganhamos muitas almas no hospital. Elas não estão aqui. Mas eu sei que lá na glória, aquelas que estão firmes, que permaneceram firmes, eu vou encontrar com elas no céu. Eu sei que vou encontrar com elas. Porque eu entendi o chamado de Deus para a minha vida. E eu tenho aprendido cada dia mais aqui. Eu sei que eu preciso mergulhar mais fundo nesse amor de Deus, nessa graça de Deus. Amém? A minha vida tem grande valor na construção, e eu quero dizer, a sua vida também, tem grande valor na construção do que é eterno. Não é um desejo de um mero humano, mas é uma determinação do próprio Deus. Deus determinou, querido. Deus estabeleceu que eu e você construamos o reino dele aqui na terra. Um reino que não passa. Um reino que é sem fim. Um reino que é eterno. Mas como eu ouvi ontem, também existem condições para isso. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem uma condição. Ele descansará, mas ele tem que estar nesse lugar. Ele tem que habitar no lugar. Salmo 34:7 fala que o anjo do Senhor, palavra de ontem, tá? Acampa-se ao redor daqueles que o teme e os guarda. Mas tem uma condição. Só está acampado o anjo ao redor daquele que teme ao Senhor. tem o temor do Senhor. Então o anjo acampa ao redor daquele que teme. Se não tem temor, se anda em pecado, se anda em devassidão, se anda praticando o que é mal, mesmo estando dentro de uma igreja, eu não estou falando de ser igreja, estando dentro de uma denominação, mas não teme o Senhor, infelizmente, o anjo do Senhor se aparta e aquela vida está aberta para ser tocada, atacada. Por quê? Porque não tem um princípio do temor. Mas se teme o Senhor, o anjo acampa, acampa ao redor. E ninguém, nem você, nem sua casa, nem sua família é tocada. Praga nenhuma vai chegar à sua tenda. Porque é os seus anjos dar a ordem. O Senhor, o próprio Deus. Anjos, vão lá. Guarda. Não deixa tropeçar. Ah, tem uma pedra no meio do caminho e não está vendo. Não vai tropeçar. O anjo vai lá e te livra. Mas tem que haver temor. Tem que se habitar nesse lugar. E esses homens, naquele dia, tiveram, né, a presença do próprio Deus encarnado, Jesus. E eles decidiram entrar nele, confiar nele e abandonar tudo o que eles tinham para segui-lo, para cumprir o chamado. Me desculpe que eu não consigo ficar quieto. Eu não consigo ficar parado. Para seguir e fazer a vontade de Deus. Você está disposto a fazer isso, querido? Você quer isso para você? Eu quero. Eu quero. Eu sei que não é fácil, porque eu tenho uma luta todo dia contra isso aqui, ó. Meu sarx, minha carne. Minha sarx. Carne. Ela luta todos os dias para não fazer vontade de Deus. Né? Tem até um livro muito bom que o apóstolo podia dar pra gente. Sarcose, comida do urso. Fala sobre a sarx, a luta que a gente enfrenta. Dessa carne. Que não quer obedecer à lei de Deus. Que não quer obedecer à vontade de Deus. Mas nós lutamos com ela todo dia. E para vencer ela só, como nós aprendemos, seminário de iniquidade. É tanta coisa que a gente aprende, né? Que as nossas pregações ficam carregadas dessas coisas. Só todos os dias nos colocando aos pés da cruz. E só quem está aos pés da cruz consegue abrir mão daquilo que é mais importante, daquilo que está te fazendo gerar e ter sucesso, para fazer sucesso no reino de Deus. Você quer fazer sucesso no reino de Deus, querido? Faz a vontade de Deus. Cumpre a vontade de Deus. Porque tudo já foi liberado. Essa palavra foi dita aqui e é verdade, querido. Tudo já está liberado. Tudo está feito. Jesus declarou lá na cruz. Está selado, está feito. Teletestai. Ele disse isso. Está consumado. Tudo o que diz respeito a nós, Deus já liberou. Tudo o que diz respeito a mim e você, já está feito. Nós não precisamos saber. É como o apóstolo falou, eu não preciso pedir a Deus algo que Ele já me deu, porque Ele já me deu. Eu só preciso tomar posse. Eu só preciso chamar a existência, porque eu tenho o poder, como filho de Deus, de chamar a existência pela palavra que Ele nos libera, né, pelo bará. Chamar a existência as coisas que não são como se elas já fossem, como se elas já existissem. Por quê? Porque a fé é a substância. Eu acho interessante essa versão. A fé é a substância das coisas que nós esperamos e a evidência de coisas que nós não vemos. Mas ela já existe, porque Deus já fez. No mundo do espírito, no lugar espiritual, elas já foram liberadas. E esse lugar espiritual é o próprio Deus. Esse ambiente espiritual é a presença de Deus em que nós precisamos habitar, entrar nela e viver nela. E naquele dia, por aqueles momentos ali, Pedro, Tiago e João entraram em Deus. E não pensaram duas vezes. Abandonaram tudo, como diz aqui. E levando seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Eu quero fazer mais uma pergunta para terminar. Você quer seguir Jesus? Você quer verdadeiramente seguir Jesus? Queridos, você precisa entender uma coisa. Jesus não morreu pela nossa felicidade. Jesus não morreu para que eu e você sejamos felizes. Ele morreu pela nossa salvação. Mas isso não quer dizer que em todo tempo a gente vai ser feliz. Porque no mundo nós teremos aflições. Mas ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Então ele está dizendo para mim e para você: se você permanecer nele, dentro dele, e aí a partir desse momento ele em você, você vai dar muito fruto, você vai permanecer e você vai vencer também o mundo. E João declara, 1 João declara, qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé que vence o mundo, querido. É a fé que Deus colocou dentro de você que vence o mundo. É a vitória que vence o mundo. É a fé. Esses homens abandonaram tudo o que tinham, exercendo a sua fé em Deus. Eles viram em Jesus um homem santo de Deus. Mesmo que talvez naquele momento eles nem sabiam que ele era o Messias. Mas eles abandonaram, eles viram nele, pelo milagre realizado, pela autoridade e ousadia de Jesus, de dizer: ei, vocês não fizeram nada a noite toda. Vocês não pescaram nenhum peixinho sequer. Mas olha, vamos lá. Vamos entrar no barquinho, vai mais pro fundo. Joga a rede para cá. E o milagre aconteceu, queridos. Porque Jesus já tinha aquilo que nós precisamos ter, visão de fé. Ele já via os peixes. Quando ele disse vamos lá, ele já via as redes cheias de peixes. Ele já via o barco quase afundando. Ele já via tudo isso. Fecha os teus olhos, queridos, só por um momento. Fecha os teus olhos por um momento. Imagina aí, na sua fé em Deus, o que é mais impossível. Qual é a circunstância que para você hoje é impossível de acontecer? Eu quero te estimular a pensar sobre isso e a gerar uma visão de fé, vendo isso já está sendo realizado, vendo que isso já aconteceu e vai se manifestar aqui na Terra. Você consegue ver? Aleluia. Então está ligado no céu, querido. Tudo que nós ligamos aqui na Terra, como o Andrei falou, será ligado nos céus. Eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus, pelo Espírito de Deus, que aquilo que você viu aí pela fé já aconteceu e vai se manifestar aqui na Terra. Mas Jesus diz: me siga. Você está disposto a seguir Jesus? Abandone tudo aquilo que te impede de segui-lo. Abandone tudo aquilo que te impede de viver os milagres de Deus. Porque a palavra são as promessas, né? As promessas diz que aqueles que creem no nome de Jesus, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, o seguiriam. E esse tempo chegou, querido. Esse tempo para nós chegou, desses milagres, maravilhas, sinais acontecerem. Mas você precisa abandonar aquilo que te trava, aquilo que te prende, aquilo que te impede de que esse mover que já foi liberado aconteça através da sua vida. Não é através da vida do pastor, não é através da vida do apóstolo, é da sua vida. E é nas áreas mais comuns da sua vida, no seu trabalho, na rua, é na escola, é onde você estiver. Isso vai acontecer. Se você quer ser um pescador de homens, essas coisas vão ser liberadas sobre a sua vida. Mas você precisa, nessa noite, abandonar aquilo que te impede. E talvez seja a sua empresa. Não sei. Porque eles aqui abandonaram algo específico. Eles tinham uma empresa de pesca. Eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Para terminar de verdade, eu quero só fazer um adendo. Deus, Ele é tão precioso, Ele é tão tremendo, que você conhece a história de Jacó. E Jacó, quando está para morrer, ele chama os filhos dele, os 12 filhos dele. E sabe o que Jacó faz? Jacó abençoa cada um dos seus filhos de forma específica. Ele chamou um por um e ele liberou uma bênção específica para cada um dos seus filhos. E nessa noite, querido, Deus tem para você uma bênção específica. E ele vai liberar essa bênção sobre você. Porque ele sabe que você, querido, é um mundo dentro de você mesmo. Mas ele te conhece. Assim como ele chama as estrelas do céu, cada uma pelo seu nome, ele te conhece. Ele te chama pelo nome. E ele tem uma bênção específica para você. Então não tenha medo. Não tenha medo. Se você tiver que abandonar a sua empresa, não tenha medo, porque ele tem uma bênção específica para você, que vai abundar, que vai multiplicar, que vai crescer, que vai fazer diferença, não num lugar, mas talvez numa região, talvez numa cidade, talvez no estado, talvez em outra nação e até em outros lugares. O que Deus tem para mim, para você, eu amo essa palavra, é muito maior do que tudo aquilo que você possa pedir, pensar ou imaginar, segundo o poder dele que opera em nós. Você crê nisso? Você recebe essa palavra nessa noite? Então, eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria orar com você enquanto toca essa canção.